A gente traz ao vivo Sérgio Mendes. Sérgio, boa tarde.
Boa tarde, Ronaldo Neves. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. O CBN Rural desta tarde de segunda-feira, Ronaldo ouvintes, vai conversar com o engenheiro agrônomo Robson Mafioletti. O Robson é assessor técnico e econômico da OCEPAR, da Organização das Cooperativas do Estado do Paraná. Nosso assunto, mercado. Robson e outros colegas de cooperativas estiveram reunidos na última sexta-feira aqui em Maringá, na Cocamar, com o pessoas representantes do Ministério da Agricultura e também técnicos do mercado agrícola. E é sobre esse assunto que nós vamos falar, no momento onde hoje já está faltando só soja estocada no mundo. Robson, como é que é isso? O que vai acontecer daqui para frente? Estão dizendo até que vão plantar soja em vaso, de tão bom que vai ser, é isso? Boa tarde.
Boa tarde, Sérgio. Boa tarde aos ouvintes aí da CBN Maringá. Na sexta-feira tivemos reunido aí na Cocamar, né, com o Fórum de Mercado aí das Cooperativas, e reunimos aí 100 profissionais aí da área de mercados de 18 cooperativas do estado do Paraná. E nessa oportunidade realmente foi discutido lá alguns assuntos de bastante interesse para a agricultura, para as cooperativas, né, que foi a comercialização aí, o mercado para soja, para milho, trigo, e o Plano Safra também, que foi anunciado pelo governo federal há poucos dias, né? E um dos temas lá foi esse, Sérgio, da questão da escassez aí da soja, né? Estamos aí num momento bastante crítico aí de entre safra de produção de soja, né? Estados Unidos, que estava com a perspectiva de uma safra muito grande, para colher a partir de setembro, as situações de clima agora, neste momento, complicaram bastante e fez com que a soja hoje batesse nos patamares maiores aí dos últimos anos, né? 2008, eu lembro bem, dia 3, 4 de julho, que chegou a US$16,50 por bushel, e eu estava vendo o fechamento de hoje da soja, fechou em US$16,70 o primeiro contrato aí de julho, né? Pouca liquidez, né? Mas, enfim, realmente, por problemas lá desse clima muito ruim nos Estados Unidos nesse momento, tá agora com perspectiva de iniciar as chuvas, mas, enfim, a situação não está favorável aí. Nós já tivemos o problema aqui no Brasil, no Paraguai e Argentina, e aí então uma escassez grande de soja, dificuldades de abastecimento no momento. E aí o pessoal já começa a falar, né? Ó, provavelmente nós vamos, a partir de 21 de setembro, que inicia o cultivo da soja no Brasil, nós vamos ter um aumento muito grande de área de soja, e isso vem em detrimento bastante do milho, né? Milho verão já se planta pouco no Brasil, esse ano a perspectiva de se plante menos ainda, né? Então essa foi a discussão que tivemos, e a outra discussão com o diretor de economia lá do Ministério da Agricultura, o Wilson Vaz de Araújo, colega nosso aqui do estado do Paraná, de Pérola aí do Noroeste, né? Ele veio falar para nós sobre as medidas do governo, que trouxe um plano safra bastante robusto esse ano, né? De uma forma geral, com a redução das taxas de juros, que foi positivo, né? É esperado também pelo setor, né? Também o aumento de recursos para custeio, aquele limite para o tomador, para R$850 mil para o produtor, mais o extra limite para milho. A questão das cooperativas lá, o Prodecoop, Procap Agro, são duas linhas de financiamento que nós temos aí, também aumentou de 4 bilhões para 5 bilhões no ano safra 2012-2013. E outras medidas para o médio produtor, para o NAMP, né?
Agora, Robson, nessa questão da soja especificamente, já foi comercializado praticamente quase 100% da safra, inclusive da que vai ser plantada. Como é que vai resolver essa equação de oferta e demanda então, hein? Vai faltar soja mesmo?
Nesse curto, vamos dizer aqui, daqui para o fim do ano a escassez vai ser muito grande. Já tem empresas no Rio Grande do Sul já importando um pouco de soja da Argentina, apesar que na Argentina também teve uma quebra muito grande de safra, né? Tinha uma previsão lá de 54 milhões e colheram 40, né? No Brasil, de 74, 75, colhemos 65, 66. Então, no curto prazo, temos dificuldade, sim, Sérgio, de abastecimento. Vamos ter que dar uma reduzida na produção disso de óleo e farelo, já está acontecendo isso, né? Mas vai intensificar um pouco mais. E agora vamos ver os Estados Unidos, torcer para que chova lá, né? Se não chover, a gente tem uma safra boa lá. Normalmente o Brasil já importa um pouco de soja dos Estados Unidos. Não é muito, mas sempre se importa um pouco. E agora nessa situação de escassez, se tiver safra boa lá, pelo menos nós vamos importar um pouco de soja de lá, um pouco mais. Mas é preocupante a situação das condições das lavouras lá, você tem acompanhado, né?
Uhum.
45% das lavouras em condições de boas e excelentes aí. É. Isso, dos últimos 5 anos, é a pior situação, né, até o momento.
Agora,
claro que... Pode falar. Pode
agora, falar. A reviravolta que deu o milho, há pouco tempo, a coisa de 15, 20 dias, estava um desânimo no milho. Hoje é o ator principal das commodities aí, né?
É, isso é impressionante como é o mercado agrícola, né, Sérgio? É 15 dias, 20 dias, pô, vamos buscar uma política de apoio à comercialização através de PEP, contratos de opção, né?
É
porque o preço do milho vai vir a preço mínimo, 17,46, que é o do Paraná, né? E depois, com essa situação dos Estados Unidos, essa instabilidade, porque ninguém sabe a quebra lá é efetiva, né? Mas se fala hoje de 20 milhões a 50, 60 milhões de toneladas de quebra da safra de milho. Essa é uma safra exorbitante, né? 375 milhões estava sendo previsto. Então, a depender dessa quebra, Sérgio, realmente o milho que era para cair para 17, 16, aí se não tivesse apoio do governo, está sustentando aí, estava semana passada 19, 19 e pouco, já chegou no final de semana 20, 50. E se amanhã sair um relatório do USDA muito importante, então o pessoal tem que ficar de olho, né? Para ver efetivamente quanto que eles vão cortar já da safra futura. E o milho é isso mesmo, é o pessoal daquela situação de, ó, vamos precisar de apoio, nós vamos ter que vender milho a preço mínimo, né?
Uhum.
A situação mudou, então hoje todo mundo que trabalha com agricultura, mercados agrícolas, está de olho nos relatórios diários do clima nos Estados Unidos.
E agora então, com essa expansão, da área do milho em cima do que da onde era trigo, o Paraná, o produtor do Paraná, tem que fazer o que com a safra dele? Já tem que começar a vender, né? Eu acho que essa é a saída. Eu acho que é uma orientação boa agora, né, Robson?
Isso, é, porque também não pode ficar muito eufórico. Foi mostrado lá, o Brasil vai produzir 70, 71 milhões aí de milho, contando a safra de verão, é safrinha, sabe? Então, até agora só foram exportados 940 mil toneladas. Então, mesmo que o preço esteja... nesse momento estável, até com uma leve subida, mas é importante já visualizar que nós temos muito milho no Brasil, né? Apesar desse problema nos Estados Unidos, né? Então, é isso que você falou mesmo, é uma possibilidade aí do produtor já começar fazendo. Já tem umas vendas antecipadas, né? O milho safrinha tem andado nesse sentido aí de sempre fazer um pouco de venda antecipada, né? E esse ano o pessoal agora acho que já tem que... pensar nisso, né? Já está sendo feito, mas acelerar um pouco, porque de repente vai que a quebra nos Estados Unidos não é tão grande como está se pensando, começa a chover bem daqui para diante. Esse milho, é muito milho que nós vamos ter que exportar, sabe, Sérgio? Porque pelo menos uns 12 milhões a 15 milhões de toneladas de exportar esse ano, e nós exportamos 1 milhão até agora. Então realmente o pessoal tem que ficar de olho que o preço está se mantendo, mas nós temos que comercializar esse produto, não podemos ficar sentado aí, porque de repente esse mercado vem para baixo de novo. Como eu falei, 15 dias atrás estava terrível, né, a situação. Agora já estou pensando no produtor, né, porque a indústria de carne já sofre um pouco com esse preço aí, tá?
Agora, com relação à soja, voltando um pouquinho de novo à soja, você falou que está quanto o bushel?
Hoje fechou a 16,70 dólares por bushel.
E quanto está
a
saca?
Preço... Isso por saca, deixa eu fazer a conversão para você aqui.
Só para situar o ouvinte, o Robson, o que é o bushel?
O bushel é uma unidade de medida, lá representa 27,216 quilos, é meia saca, né?
Certo.
Isso por saca vai dar 36 dólares e 80.
Considerando que a gente sempre teve um preço histórico da saca de soja em 10 dólares, né?
Isso.
Agora esse é um valor 27 dólares a mais, tá bom, né?
Tá bom, né? Você tem uma ideia, isso tem o prêmio no Porto, os ajustes aí, mas fecha aí em Paranaguá em torno de R$ 73, R$ 72 a saca. Em Ponta Grossa já vi negócios, que é um centro importante aí na industrialização e logístico, né? A R$ 75 a saca, cara. Esse é um preço fora da curva, assim, normal, né?
Agora, esse preço vai refletir no bolso do consumidor na hora de comprar o óleo lá no mercado, né?
Ah, não tenha dúvida, né, cara? Isso apesar de que o produtor é balizado pelos preços de Chicago. O preço no supermercado, ele tem uma pressão muito grande do consumo, né? Então, mas ele acaba refletindo alguns centavos, sim, no preço do óleo, alguns reais aí no preço do óleo lá no consumidor, né? É, não porque as empresas, aí as indústrias queiram fazer isso, é porque senão não fecha a conta, né? Hoje, se for levar na ponta do lápis, com esse preço de soja em grãos aí para fazer o óleo e botar lá no consumidor, no supermercado, a três e pouco, você não consegue fechar a conta. Então, essa é a realidade.
Certo. Robson, então, outra coisa também, você acredita, uma última pergunta, nosso tempo já está esgotando. Não, vamos ter mais safrinha de milho, pelo jeito, agora vamos ter duas safras, né?
Isto, esse ano, você tem uma ideia, duas coisas inéditas. Primeiro que a safra de milho foi maior que a de soja. 66 milhões de soja, 70 milhões, 71, 72 de milho, ainda está para se confirmar. E a safrinha é maior que a safra de verão, 34 milhões aí de safra de verão, 35, e mais 35, 36, 37 se bobear na safrinha. Então realmente o Brasil consolidou no milho, né? E aí vamos torcer agora, Sérgio, para o clima, o El Niño está de fato aqui no Brasil e nós temos uma safra boa aqui, né? Isso ameniza esse problema de abastecimento aí no médio prazo, tá?
Mas não deve, as perspectivas aí não são de problemas climáticos, não deve prejudicar não, né?
Não, é isso, o El Niño é uma situação de bom clima, né? Chove acima da média aqui pro centro-sul do Brasil, né? Então é diferente do ano passado, né?
É diferente, né? É a mesma coisa, né? A mulher do El Niño, o Laninha, ela é mais brava, né? Que nem acontece por aí, não
é mesmo? Isso aí, tá, é o ano de Laninha, a gente sabe que tem problema de clima, né? E El Niño, normalmente, 90% dos anos é safra normal e cheia, né?
Tá certo. Robson Mafioletti, engenheiro agrônomo, assessor técnico econômico da UCEPAR, participando do CBN Rural desta segunda-feira à tarde. Robson, muito obrigado, uma boa semana para você, viu?
Obrigado, Sérgio, obrigado aí aos telespectadores aí da CBN Maringá.
Tá ok, então.
Um abraço.
Um abraço, Ronaldo Neso. CBN Rural volta amanhã às 7h20 da manhã com o primeiro boletim. Até lá, então.
Tá certo. O produtor tá rindo à toa, hein, Sérgio?
Tá, e é bom aproveitar esse momento. O que o Robson falou, o produtor tem que estar atento. Assim como virou de uma situação desanimadora, que estava o produtor de milho, para uma situação de êxtase, que está com esses valores e esse mercado futuro muito bom, o produtor tem que pensar imediatamente em colocar, não todas as espigas numa cesta só e vender, mas colocar uma boa parte, aproveitar esse momento, fechar contratos futuros aí para poder pegar esse bom valor que está. E a soja também.
Quer dizer,
que
agora devemos... Está bom para os dois, tá, né? Bom, tanto tá para a soja quanto para o milho, né? Porque são duas culturas muito fortes na nossa
fortes
região.
São,
né?
Commodities aí que ditam as regras comerciais do mundo, né? Em termos de produtos agrícolas. E para o Brasil e para a nossa região, que somos aí excelência, né, em produção de soja, milho e trigo. Só que infelizmente o trigo agora a gente tem... um recuo muito grande de área plantada, dando lugar ao milho, e nós vemos aí o Paraná com uma perspectiva boa mesmo de vermos um campo sorrindo aí, viu, o produtor capitalizado mais ainda e está tendo possibilidade de efetuar bons negócios e realizar o seu trabalho tranquilo por um bom tempo, viu, Ronaldo?
Tomara, tá certo, né? Isso é bom.
Todos nós ganhamos com isso.